Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite. Ao longo desta semana e na companhia do professor e historiador José Miguel Sardica, o programa Eclésia quis olhar desafios, antever caminhos e analisar o que temos pela frente em mais este desafiante ano de 2021. Hoje é o ambiente que queremos afirmar e é a preservação da casa comum, como lhe chama o Papa Francisco. Professor José Miguel Sardica, obrigada por estar mais uma vez connosco. Fomos conversando muito também nestes últimos dias sobre aquilo que é a presidência, aquilo que vai ser da presidência portuguesa da União Europeia, que há dias foi iniciada, e uma das inscrições desta presidência é precisamente o desafio ecológico, o lema que Portugal vai tentar prosseguir nos próximos 6 meses, refere mesmo tempo de agir por uma recuperação justa, verde e digital. Eu pergunto-lhe, haverá um diferencial que a presidência portuguesa poderá fazer nesta área ambiental?
Sozinhos não temos, naquele sentido em que a urgência verde ou essa ecologia, o ambiente em geral não conhece nem fronteiras políticas, nem fronteiras continentais, nem nada. É de facto uma causa comum e é talvez com a pandemia, mas neste aspecto qualquer coisa que vale a pena, é uma causa verdadeiramente mundial. O semestre que se inicia agora fala-nos de facto de uma Europa digital, verde, sustentável. O desafio ambiental é tanto mais urgente quanto a pandemia nos veio lembrar isso mesmo. Ou seja, esta pandemia ou qualquer outra, os vírus não nascem espontaneamente, nascem por algum desequilíbrio entre as espécies e, neste caso, se calhar por uma interação entre animais e humanos que não respeitou o equilíbrio entre as espécies. Mas não há dúvida nenhuma que a pandemia é um alerta para a necessidade que há de restaurar o equilíbrio entre as espécies. E a espécie humana é apenas uma espécie numa natureza muito vasta de que há que cuidar.
O Papa Francisco fala no desenvolvimento integral do ser humano e, quando fala de desenvolvimento integral, não esquece a casa comum que nós partilhamos, não esquece os sistemas ambientais, económicos também, que devem respeitar o ser humano e as relações humanas. Portanto, este é um lembrete que importa não esquecer.
Sim, e importa provavelmente reler esse texto fundamental que é a Laudato Si.
Escrito há 5 anos também.
Escrito há 5 para 6 anos, 2015. Vale a pena relê-la porquanto, enfim, lembrando uma famosa máxima usada por algumas marcas em marketing, nós nunca somos verdadeiramente donos do ambiente que temos hoje, apenas cuidamos dele para as gerações que vêm a seguir. E o desenvolvimento hoje em dia precisa de ser um desenvolvimento não só socialmente responsável, mas ambientalmente sustentável. E, portanto, é preciso apostar em descarbonizar indústrias, automóveis, hábitos de consumo, e a União Europeia, por ter uma política ambiental mais desenvolvida do que aquela que existe na Ásia ou do que existe em África ou do que se calhar existe nos Estados Unidos em vista de alguma retração internacional que os Estados Unidos tiveram em relação aos compromissos ambientais, a Europa pode ser um farol e pode ser um inspirador importante para uma economia, enfim, já se falou economia 2020, mas enfim, a economia para as próximas décadas, que leve de facto em conta o cuidado dessa casa comum. Porque não há um plano B. Para isso não há, quer dizer, pode haver soluções momentâneas, mas se não houver uma política realmente europeia e global para cuidar do ambiente, não estaremos cá muito mais tempo, décadas ou séculos, para ver.
No final do ano passado, concretamente António Guterres e a Organização das Nações Unidas organizaram uma cimeira relembrando os países que ratificaram o Acordo de Paris há 5 anos, relembrando precisamente os seus compromissos. Sim. A Santa Sé participou também, o Papa Francisco participou com uma mensagem onde falava sobre as emissões, o facto da Santa Sé se comprometer com a redução das emissões e com uma formação para um desenvolvimento integral, para uma educação integral. O caminho passa por estes exemplos, passará também por um possível regresso dos Estados Unidos ao Acordo de Paris?
Sim, isso parece-me ser um dado fundamental. Assim acontece, não sabemos qual é que vai ser a política ambiental que o Sr. Biden vai implementar. Sabemos que há lobbies muito fortes nos Estados Unidos que desconfiam e que por vezes até instrumentalizam a ciência contra essas metas. Sabemos, e isso foi dito nessa cimeira, que as metas fixadas há 5 anos não foram atingidas ainda. Raros são os países que já conseguiram fazer a sua reconversão. E, sobretudo, o ambiente coloca-nos no diálogo com os Estados Unidos, no diálogo com grandes potências demográficas e económicas como uma Índia, como uma China, coloca-nos na questão de nós próprios sermos um exemplo de desenvolvimento sustentável que possa influenciar outros países, onde a consciência ambiental não é tão forte, a seguirem esse exemplo. E, portanto, relembrar metas, e o Papa, de facto, é um grande inspirador, porque a Laudato Si é uma espécie de constituição global para o ambiente, não é uma lei, mas é uma carta muito inspiradora, e é uma encíclica à qual vale a pena voltar sempre, porque o desafio ambiental não é qualquer coisa que acabe, é qualquer coisa que, mesmo quando os países atingirem as suas metas ou se aproximarem delas, haverá novas metas a cumprir. Porque o desenvolvimento humano é isso e porque o mundo tem recursos finitos.
E aqui devemos olhar para as novas gerações e aprender com elas, ter a humildade de aprender com elas.
Sim, eu vejo nos mais jovens uma consciência, talvez porque eles, desde uma idade muito jovem, como se calhar nós não tínhamos, eles começam a ouvir falar nestas questões. Repare, a pandemia obrigou os europeus a usarem máscara. Mas, ironicamente, em países como a China, em países como a Índia, o uso da máscara já era uma coisa comum, não pela pandemia, mas porque a poluição é tanta que as pessoas já se habituaram a usar máscara. E, portanto, a simples necessidade de nós respirarmos com máscara devia ser um alerta para o muito mal que estamos a fazer com os nossos desenvolvimentos económicos desregulados ao ambiente, que é, de facto, a grande causa global.
E essa é uma mudança que começa em cada um de nós.
Comece em cada um de nós, perante que cada um de nós possa ser também um agente de mudança à nossa escala e para um bem comum que, multiplicado por todos, dará a tal agenda sustentável e verde da Europa e do mundo.
Muito bem. Professor, muito obrigada pela sua análise. Obrigado. Foi um gosto termos contado com o seu olhar e com a sua disponibilidade também para abrirmos a porta ao ano de 2021 com tudo o que de mudança, protagonismo e mobilização ele nos pede. Deixamos estes minutos também à memória de quem nos mobilizou e às novas gerações também ensinou. Carlos do Carmo deixou-nos no primeiro dia do ano e o programa Eclésia convida-o agora a escutar no teu poema, aqui acompanhado por outro grande, Bernardo de Sassetti.
No teu poema existe um verso em branco e sem medida, um corpo que respira, um céu aberto, janela debruçada para a vida. No teu poema existe a dor calada lá no fundo, o passo da coragem em casa escura, e aperta uma varanda para o mundo. Existe a noite, o riso e a voz refeita à luz do dia, a festa da senhora da agonia e o cansaço do corpo que adormece em cama fria. Existe um rio, a sina de quem nasce, fraco ou forte, o risco, a raiva e a luta de quem cai ou que resiste, que vence ou adormece antes da morte.
Ouvir o passado é também preparar o futuro. Carlos do Carmo e Bernardo Sassetti encerram hoje o programa Eclésia e também a semana que passámos consigo. Obrigada por ter estado connosco. Eu sou Lígia Silveira. Tenham um excelente fim de semana e um 2021 feliz. Música.